agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e hoje a gente vai falar sobre esportes de endurance, mais especificamente sobre os desafios nos treinos para esses esportes. E para falar sobre esse tema tão peculiar, nós convidamos o Daniel Franquin, que é profissional de educação física, especialista em fisiologia do exercício, treinador multisporte pela AKSA Outdoor Sports e personal trainer, além de atleta de corrida de aventura há 15 anos pela equipe AKSA Sports. Tudo bem aí, Daniel? Pronunciei certo seu nome?
Fala, Kleber. Tudo bem, e você? É um prazer, uma honra estar aqui com você, com seus ouvintes. Bom, meu nome você pronunciou certo, só o nome da nossa assessoria, nossa equipe aí, que você soletrou, né? É curioso isso, porque eu já via o pessoal falar Asca ou Akasa, e o nome certo é Aksa, né? Que o Aksa, em sânscrito, quer dizer aquilo que tem alma. Mas é uma honra imensa estar aqui com você. E vamos lá tentar contribuir aí com o meu conhecimento prático e teórico nos esportes de endurance.
Legal, Daniel. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo no Cume FM. E explica pra gente, por favor, o que são esportes de endurance? Existe algum termo mais adequado em português? Tem exemplos que você poderia indicar pra gente?
Ah, legal, Kleber. Show você começar com essa pergunta aí. Vamos lá, o endurance nada mais é, trazendo pro português, resistência. Então, assim, quando a gente fala de resistência, a gente está falando também de tempo, não só de distância no esporte, né? Eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar numa maratona. Uma maratona tem 42 quilômetros e 195 metros. Para um atleta de elite, ele vai fazer essa prova para 2 horas e 10 a 2 horas e 4 minutos, depende do nível desse profissional. Só que se você for pegar uma pessoa iniciante, um atleta que está iniciando no esporte, dependendo das suas capacidades físicas, ele vai fazer aí para 4 horas e meia, 5 horas. Ou seja, ele vai fazer a mesma prova, a mesma distância, porém o dobro de tempo a mais. Só que esse atleta profissional de elite, ele ficou na característica do endurance, que é até 4 horas. Passou de 4 horas, alguns autores já chamam de ultra-endurance. Então, o endurance está muito mais relacionado... Endurance e o termo ultra-endurance está muito mais relacionado com o tempo, não com a distância, porque cada um vai fazer aquela distância num determinado tempo. Então, tem essa diferenciação aí. E a gente tem que lembrar também que o termo endurance não é você, quando você fala no esporte competitivo, não é quem fica mais tempo naquela modalidade, né? A gente tem que colocar um componente aí que é a velocidade, ou seja, para uma prova, para uma competição, quem chegar primeiro é o que ganha. Então, a prova também de velocidade, né? Então, trazendo para o nível competitivo, eu diria que é resistência com a velocidade.
Ah, que interessante. Muito bem. E que tipo de condicionamento se demanda de um atleta nessas modalidades?
Nossa, eu diria basicamente todos, tá? Então, tanto força de resistência, quanto velocidade, quanto treinos de flexibilidade, trabalho de mobilidade das articulações, todas as valências físicas, elas são fundamentais para qualquer atleta de endurance e ultra-endurance, né? Sem esquecer também do componente mental, tá? Isso é muito importante, porque muitas pessoas acabam perdendo para elas mesmas, né? Quando entra a parte do sofrimento ali, e isso acaba prejudicando bastante esses atletas nessas competições. Então, se isso não for bem treinado, né, existe formas de se treinar isso, isso pode ser um trabalho que seja, que eu vejo que o pessoal acaba deixando de lado, né? Então, até mesmo uma prova de maratona, que vamos colocar aí, a maioria das pessoas faz ali na média de 4 horas, para isso, para esse tipo de endurance, já se precisa aí de um bom trabalho mental aí de cabeça mesmo, né? De treinos específicos, né? Simulados. Então, eu focaria também bastante nessa parte. Não deixaria de lado o componente mental.
Poxa, que bacana, Daniel. E quais seriam os erros mais comuns, na sua opinião, dos atletas que treinam ou se envolvem com esse tipo de esporte?
São vários, tá, Kleber? São vários mesmo. Mas, na minha opinião, eu diria que é o treinamento excessivo, o volume. A galera peca muito no volume, treina demais, né? É contra até producente achar que se você precisa correr muito, você precisa treinar muito. Tá muito mais relacionado à qualidade do treino do que à quantidade para um treinamento de endurance, né? Então, os volumes excessivos, para mim, eu diria que é o número um de erros mais comuns, né? E eu acho que a galera acaba vendo esses atletas de elite e acabam querendo fazer o mesmo volume desses caras, só que esses caras são profissionais, eles vivem disso, eles têm uma genética apropriada para aquilo, geralmente, né? Por isso que eles estão naquele esporte. Só que a gente está falando de pessoas comuns, trabalhadores, que têm as suas profissões, a sua vida em casa, com a sua família, filhos, estudos, e quer copiar o treino do atleta de elite, né? De um atleta profissional. Então, eu diria aí que o volume é o número um. Mas a gente pode falar também do controle dessa alimentação que esse cara vai ter nesse esporte, né? Porque esse trabalho, eu diria que poderia até ser feito treinos de que tipo de alimento você vai levar para uma prova, né? Eu já vi muitos atletas pararem por algum desconforto gástrico e tudo mais, né? A hidratação está muito relacionada também. O pessoal acha que às vezes precisa sentir sede para se hidratar, né? E isso tem que ser aos poucos durante a prova, né? Existem algumas contas aí, 250 ml de líquido por hora, né? Tantas calorias, enfim. Cada nutricionista ou cada treinador gosta de aplicar uma ideia. Se você só me permitir eu votaria o número um como os treinos excessivos, os volumes.
Ah, entendi. Muito interessante. Daniel, existe algum tipo de alerta que o corpo indica? Se alguma coisa não está bem, seja com desempenho ou com treino?
Ah, legal. Acho super importante a gente falar sobre isso. Mas vamos lá, antes de qualquer prática esportiva, é recomendado que seja feito um belo de um check-up aí, ainda mais se falando de esportes de endurance, que geralmente a gente pratica em ambientes extremos, ou muito frio, ou muito calor, que exige naturalmente do corpo um check-up bem supervisionado, de preferência por um médico esportivo, né, para analisar ali marcadores de saúde, para fazer essa, olhar para essa parte músculo esquelético, músculo cardíaco, esses exames específicos, eletrocardiograma de esforço, ego espirométrico, Isso a gente tem que fazer antes de começar qualquer prática esportiva, né? Isso pelo menos é um protocolo a seguir. Passando essa parte, depois que você já está em atividade, se você vacilar nos treinamentos, forem exigir bastante do corpo aí, você vai ter algumas tendinites, alguma coisa relacionada com fratura por estresse. Mas isso até então não é tão, não te coloca risco de saúde. Agora, se você está numa prova e começa a vomitar, você começa a ter confusão mental, sangue na urina ou até mesmo não conseguir urinar, sinal ali que seu fígado, rim não está metabolizando direito. E aí, com certeza, é hora de você parar essa prova.
Bacana, Daniel. E ouvir o próprio corpo parece ser uma arte por si só, né? E além da especificidade desses treinos de endurance, o que um atleta não pode deixar de treinar, Daniel?
Eu diria que duas coisas. Treinamento de força e treinamento de velocidade. Porque é um erro comum as pessoas acharem que o treinamento de força tem pouca importância no desempenho do atleta de endurance, né? Ao longo do tempo, esse atleta ele vai perdendo a força e vai entrando numa fadiga precoce, dificultando aí ele manter o ritmo. Então, o ganho de força é fundamental para qualquer atleta de endurance, até porque a gente não tem histórico de crianças no nosso esporte de treinos de endurance, né? Então, os atletas aqui no Brasil, eles começam a treinar na fase adulta. Então, é muito importante salientar que eles precisam fazer um trabalho de força para eles terem uma boa permanência no esporte, né? Não evitar lesão, recuperação de treino melhora, recuperação de prova. Então, o treino de força aí, eu diria que é super, super, super importante. Eu gosto muito de trabalhar com a musculação, porque a musculação hoje ela já tem uma dosagem ideal, você consegue controlar bem as cargas. Outras pessoas, outros treinadores podem usar outros trabalhos ou funcional ou até mesmo o crossfit, sabendo alinhar aí. Então não importa o trabalho de força que esse atleta vai fazer, ele precisa fazer algum trabalho de força. E também os treinos de velocidade, né? Porque os treinamentos de intervalados, de tiro, porque esse atleta ele precisa também melhorar a condição física dele. Né? Ele precisa se tornar mais econômico, ele precisa ter uma passada mais econômica, e nada melhor do que você treinar velocidade, fazer os treinos intervalados, treinos no limite, ir para os extremos mesmo desse treinamento, né? Trabalhar com esses extremos de uma forma estruturada, sabendo colocar o descanso ideal entre uma série e outra, entre um intervalo e o outro. Então é uma arte realmente você fazer o treinamento de endurance. Então esses dois fatores, força e velocidade, é o que eu mais prezo para os meus atletas.
Oh, muito bacana. E existe uma idade ótima ou algum limite para conseguir bons desempenhos nesses esportes? Tipo, a gente sabe que maratonista, nem sempre os mais novos são os que ganham, né? Tem alguma relação também a ver com isso?
Eu acredito que isso está muito mais relacionado à maturidade e à experiência do atleta do que qualquer outro fator fisiológico, né? Então, você vê aí os atletas mais experimentados levarem provas de endurance com atletas mais jovens devido a esse alto estresse psicológico que pode ter uma prova. Então, acho que é esse o fator principal de um atleta mais velho ter melhores desempenhos nesses esportes. Mas a gente pode falar assim que se um atleta começar desde criança, ele vai ter a experiência já, né? Vai ter aquela, as sensações que uma prova de endurance exige, e aí, sei lá, com 20 anos, fazendo um trabalho mental, esse cara pode voar, né? Então, o corpo dele está muito adaptado desde criança, e com 20 anos, tendo toda uma equipe multidisciplinar por trás, esse cara pode certamente se destacar. Então, eu não vejo muitas regras para esses esportes de endurance. E quanto a se existe algum limite de idade, né, físico e tal, eu acredito que também que entro nessa mesma questão que a gente vê aí feitos extraordinários com atletas que começaram mais tarde no esporte e se destacaram de uma forma inexplicável, né? Então, pode ser que ele tenha base de outros esportes que não seja de endurance também. Então, eu não diria que tem idade limite e nem nenhuma idade certa para começar.
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando Daniel Franquin, falando sobre desafios nos treinos para esportes de endurance. E como agora nós vamos para um pequeno break. E como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música. E aí, Daniel, que som que você manda pra gente?
Ah, que legal. Se tem uma música que eu gosto é Human, do Ragbone Man.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E no programa de hoje estamos entrevistando Daniel Franquin, falando sobre desafios nos treinos para esportes de endurance. Daniel, no bloco anterior você comentava um pouco sobre as demandas físicas para esses esportes. Além do corpo, a mente também não é muito exigida nessas modalidades? Como funciona isso?
Ah, sim. A mente é muito mais exigida do que as pessoas pensam sobre esse esporte, né? Como eu já disse numa das respostas anteriores, que o fator maturidade, experiência, ele vai deixar com que você se sinta um pouco mais confortável em algumas situações de prova. Eu acho que isso é um fator que separa bastante alguns atletas aí, né? Vamos pegar assim, existem alguns atletas que eles são fortes fisicamente, mas têm uma mente mais fraca. Em compensação, acabam sendo levados por atletas até mais lentos só que com um mental mais forte, né? Então, às vezes, esses atletas que têm uma parte psicológica mais fortalecida, eles se destacam melhores em provas mais longas, mais duras. E eu diria, eu relacionaria isso também a algum fator relacionado à vida dessa pessoa. Às vezes essa pessoa tem algumas dificuldades na vida que acaba trazendo para o esporte e acaba passando mais fácil por essas dificuldades. Então talvez seja um fator positivo isso também.
Poxa, que coisa, não? A gente nem imagina quantas coisas envolvem em relação a um esporte, não é mesmo? E, Daniel, como preparar a mente para isso?
Eu diria que gradativamente. Não dá para chegar numa prova de longas distâncias, longos períodos, longas horas, longos dias de prova, que não seja de uma forma gradativa. E você vai automaticamente fortalecendo a sua mente gradativamente. E o planejamento, acho que faz muita diferença na hora de ir organizar uma prova, uma expedição, qualquer coisa que for, principalmente em ambientes naturais, né? Você fazer um planejamento adequado, com os equipamentos adequados, alimentação, para que você não tenha qualquer outro tipo de estresse que não seja, que possa fugir do seu controle sem a sua organização. Eu acredito que é uma forma de você também minimizar os problemas que as situações adversas naturais de uma prova ou de uma expedição, enfim, não sei, seja lá o que a gente esteja falando de longa distância, isso é super importante, porque imagina, você pode pegar chuva, você pode pegar até tempestade de raio, e como é que você vai lidar com isso, sendo que você não está com uma capa de chuva adequada, né, com os equipamentos adequados. Então, é um planejamento como um todo daquilo que você vai fazer de uma forma organizada, é super importante para não interferir no mental, né? E assim, dividir o que você vai fazer por etapas, vamos dizer assim, né? Vamos supor, você vai fazer uma prova de corrida de montanha de 100 km, você divide a prova até o quilômetro 30, depois até o quilômetro 50, até o quilômetro 75, até chegar no 100. Não pensar só na linha de chegada, né? Como eu disse, curtir o processo até de cada quilômetro. Você planeja a prova como um todo, mas você vai dividindo ela por etapas. Assim como na vida, você planeja a sua vida como um todo, depois planeja a sua década, o ano, o mês, o dia, até naquilo que você tem que fazer naquele dia.
Fantástico! E é chegada a hora da nossa dica de mínimo impacto. E aproveitando que o nosso convidado sabe tudo sobre estar na natureza, que dica você daria aos nossos ouvintes, Daniel?
Ah, nós da AXA temos o costume de deixar um bolso da mochila, ou até mesmo um bolso numa bermuda, na camiseta, nossas camisetas de ciclismo, tem um espaço reservado para isso, né, para um bolso só para jogar o lixo que a gente produz. Muitas vezes também acontece da gente ver o lixo nas trilhas e acaba ficando inconformado com aquilo e acaba passando e não pegando, né? Então a gente já se policia também de ver aquele lixo e acaba pondo na nossa mochila, no nosso bolso, enfim. Então a gente procura sempre não deixar rastros aí. Essa é o mínimo que a gente pode fazer.
Muito bom, é isso aí, já temos programa para o fim de semana aí. E Daniel, durante esse tempo de isolamento por conta da pandemia, qual dica você poderia passar para o pessoal continuar a treinar? Dá para fazer alguma coisa em casa?
Eu não sei em que momento você está ouvindo isso, mas agora em setembro de 2020, a pandemia em alguns lugares já não existe, né? No sentido de que tá todo mundo treinando, todo mundo de máscara, todo mundo da forma que consegue, isolada. Eu diria que, sem hipocrisia nenhuma, a galera já praticamente voltou para as provas já. Já temos até Tour de France rolando, enfim. Mas, assim, o que se dá para se fazer em casa, eu não vejo outra coisa a não ser alguns trabalhos de força com o próprio corpo e alguns implementos, trabalhos de flexibilidade, mobilidade, que sempre são fundamentais nos treinamentos de endurance, focar nisso, coisas que a gente às vezes deixa passar na turbulência de período competitivo, de treinamento, e correr na rua, pedalar na rua de forma isolada, de forma sem muita aglomeração, que é o que todo mundo aí já sabe.
Que legal, que legal. É isso aí. Daniel, tem algum contato que você poderia passar? Como que a gente encontra o Daniel Franquin na internet?
Eu estou nas redes sociais como Daniel Franquin, tudo junto, Q-U-I-N, no final. Instagram, Facebook, você me acha. A AXA também tem Instagram, Facebook. É AKSA, como o Kleber bem soletrou aí. E no nosso site é AXA Esportes, ou só se você digitar AXA, você já cai direto no nosso site. Lá vai ter nosso contato. E vai ser um prazerzaço receber a galera lá. Pode mandar dúvidas se não ficou alguma coisa bem claro. Pode mandar que a gente responde aí. Muito obrigado.
Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente ao nosso convidado de hoje, Daniel Franquin, pela participação no nosso programa. Obrigado, Daniel. Valeu. Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês hoje novamente. Espero que tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente!
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.